Olá, muito boa tarde. Até ao final do mês será lançado o concurso de concessão construção para a estrada regional que liga as freguesias do Raminho e a Serreta na Ilha Terceira. A via está encerrada desde janeiro após um sismo de magnitude 4.5 ter feito ceder o talude da estrada. O diretor regional das obras públicas esteve ontem à noite numa sessão aberta à comunidade para anunciar que a solução poderá resultar em diferentes tipos de intervenções em todo o percurso.
Processo de concessão de construção que permitirá, baseado num caderno de encargos com algumas soluções de tipo que já são utilizadas, a melhor solução que se vai executar e vai garantir aqui no talude do Raminho. Solução mista quer dizer que em 300 metros podem ser utilizadas vários tipos de soluções estruturais. Toda a rocha está fraturada. Ao estar fraturada, cria um grande bloco de grandes dimensões, que é um pico. Cai descontroladamente, é uma extensão de 300 metros, e bem, ninguém consegue controlar o pico que isso provoca à circulação das viaturas. Até explicar também que abrir a meia via ou a meia estrada da estrada regional vai obrigar a que crie um peso adicional de uma zona que o laboratório já alertou e já registrou que existe um problema também na parte jusante da estrada regional.
O diretor regional garantiu também que durante este mês haverão intervenções nos troços alternativos.
Existem alguns troços que não estão seguros, já estão identificados, já estamos e já adquirimos muito material que vai permitir pôr raios de proteção, vão permitir pôr sinalização, vamos finalizar as curvas, vamos fazer alargamentos e, como disse na apresentação, embora a bagacina esteja em boas condições, é preciso fazer manutenção em parcaleiras.
Pedro Azevedo, diretor regional das Obras Públicas. A crise sísmica em curso na Ilha Terceira centra-se na zona do vulcão de Santa Bárbara, mas não apresenta nenhum valor anormal além da sismicidade. O vulcão de Santa Bárbara é considerado um vulcão ativo, tendo entrado em erupção pela última vez em 1761, apresentando duas caldeiras. Desde 24 de junho de 2022 que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra acima dos valores normais de referência, com o nível de alerta científico V2. O que se tem verificado na Ilha Terceira desde há cerca de dois anos é idêntico à crise sísmica de São Jorge e também à atividade que se desenvolveu ao oeste da Ilha do Faial. Os sistemas de monitorização da Civisa não indicam variações significativas, quer ao nível da deformação da crosta, quer ao nível da libertação de gases vulcânicos, sendo que o parâmetro que está claramente acima da média é apenas o da atividade sísmica.
Nós continuamos a monitorizar a situação nas várias vertentes de monitorização que temos e neste momento aconselhamos as pessoas a estarem em alerta, simplesmente para estarem com atenção à informação que é divulgada pela Proteção Civil e mesmo ao nível do CIVIS e do Instituto de Vulcanologia. Está associada a uma fase de instabilidade que se tem vindo ali a associar àquela zona que se estende desde o oeste do Faial, passou por São Jorge e também tem aqui agora a Ilha Terceira, e estando numa fase de maior reativação, digamos assim, desta zona de fronteira de placas, é natural que se calhar possa levar mais algum tempo, mas são crises sísmicas, não podemos dizer quando é que vai acabar, de maneira que temos que estar preparados. Se houver alguma alteração, nós informaremos a Proteção Civil, e é isso que as pessoas têm que perceber. Nós informamos a Proteção Civil, que é o nosso principal interlocutor, portanto nós informamos a Proteção Civil e a Proteção Civil dará a informação necessária à população, claro que sempre com o nosso apoio, mas alertaremos caso aconteça alguma alteração.
Rita Carmo, do Civis, a garantir o acompanhamento constante e a sua divulgação para o evoluir da situação, no sentido de eventualmente se detectar algum sinal menos normal. O Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática entregou novos equipamentos de desencarceramento destinados a todos os corpos bombeiros dos Açores e equipamentos de proteção individual para todas as equipas que constituem o Serviço de Suporte Imediato de Vida. Alonso Miguel, que tutela a pasta da Proteção Civil, sublinha que o Governo Regional reconhece a importância dos bombeiros, destacando que o contínuo trabalho de investimento e apoio a este setor são reflexo do compromisso inabalável com a valorização, segurança e bem-estar da classe. Para além da entrega de calçado especializado a todos os tripulantes das viaturas CIV, conferindo a estes mais proteção e conforto no desempenho das suas missões, foram ainda entregues 17 conjuntos de desencarceramento. Na ocasião, Alonso Miguel relembrou ainda que a região receberá o Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento a ter lugar entre 5 e 9 de novembro na Ilha Terceira. No que toca à situação meteorológica no arquipélago e depois de ontem o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter emitido avisos amarelos para todo o arquipélago, ora, o IPMA informou que 7 ilhas dos Açores vão estar hoje sob aviso laranja a partir da tarde devido à chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Ora, para as ilhas do Grupo Central, o aviso laranja iniciou às 12 horas e prolonga-se até às 0 horas. Para as ilhas do Grupo Oriental, o aviso laranja vigora entre as 15 e as 0 horas. Nestas 7 ilhas dos Açores, o IPMA justifica o aviso laranja com a precipitação localmente forte que pode ser acompanhada de trovoada. Recordo que no Grupo Ocidental, ou seja, para Flores e Corvo, está em vigor até às 0 horas um aviso amarelo igualmente devido à chuva. Às 9:05 da manhã de ontem, uma nova vida nasceu a bordo de um avião da Força Aérea em pleno Oceano Atlântico. O avião tinha acabado de descolar da ilha de Santa Maria em direção a São Miguel, quando uma menina bebé decidiu que era o momento de nascer. Pouco tempo antes, a tripulação da esquadra 502 Elefantes, em alerta permanente na Ilha Terceira, tinha sido ativada para realizar o transporte de uma grávida de 35 anos e de 35 semanas de gestação, com contrações de 2 em 2 minutos. Este é já o quarto nascimento a bordo do avião C-295M da Força Aérea Portuguesa, desde que entrou em operação em 2009, sendo que numa das missões nasceram duas gêmeas, e é o 35º nascimento a bordo de aeronaves da Força Aérea, tendo o primeiro ocorrido a 13 de julho de 1993 num avião C-212 Aviocar. A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com a Capitania do Porto da Horta, coordenou desde domingo até ontem o resgate de uma embarcação de recreio com 7 pessoas a bordo a navegar a 30 milhas náuticas, o equivalente a 55 quilómetros, ao largo da Ilha do Pico. O Centro de Coordenação de Ponta Delgada recebeu informação através de uma empresa Iates Atlântico com a informação que estava com problemas de propulsão e sem sistemas de navegação, resultado de incêndio a bordo, seguida de uma entrada de água a bordo. De seguida, o veleiro tentou navegar à vela em direção à costa sul da Ilha do Pico para se abrigar das condições adversas, tendo sido empenhada de imediato uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Horta para resgatar os tripulantes em caso de necessidade. A entrada da água foi controlada pela tripulação do veleiro e a embarcação da Estação Salva-Vidas da Horta manteve-se nas imediações, de forma a garantir a segurança da tripulação, e aguardou pelo rebocador da Portos dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional anunciou esta segunda-feira que a região já executou 28,72% do Plano de Recuperação e Resiliência na área da habitação, destacando que aquele valor é superior à média nacional. Os números foram divulgados pela Secretária da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro, após uma reunião com a AICOPA, a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores. O Governo revelou que a breve trecho serão consignadas mais 33 habitações e lançadas a concurso a construção de 122 habitações. O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos, tendo em vista a recuperação do crescimento económico. O programa Crédito AB, uma iniciativa promovida pelo Governo Regional, ultrapassou este mês as 1000 candidaturas desde a sua criação. A medida foi criada com o intuito de mitigar a subida das taxas do juro resultante da crise da inflação, apoiando as famílias nas prestações mensais de crédito à habitação. O programa Crédito AB consiste numa linha de apoio de caráter excepcional e temporário às famílias com créditos à habitação própria permanente até um montante máximo de 250 mil euros e que se encontram numa situação de precariedade no cumprimento das suas obrigações contratuais. O Secretário Regional da Agricultura e Alimentação anunciou este fim de semana na Praia da Vitória que a anteproposta de plano e orçamento para 2024 reserva um aumento de 13% para o setor.
Há aqui um crescimento significativo de 13%. Para permitir, por um lado, um ajustamento àquilo que são as necessidades e as dificuldades da agricultura, porque é preciso não esquecer que nós vivemos ainda duas guerras, a Covid ainda não terminou, há uma inflação de juros e, portanto, há um conjunto de situações externas que estão vão influenciar naquilo que é o rendimento do agricultor. Esperemos também, já que se fala em rendimento do agricultor, um dos objetivos deste plano e orçamento para 2024, será efetivamente ir de encontro àquilo que é a sustentabilidade produtiva da região e o preço justo para quem produz, ou seja, para os agricultores, para os açorianos que produzem alimentos. Nesse sentido, será criado, já está em fase de instalação, o Observatório dos Preços Agroalimentares, que é um instrumento que irá permitir acompanhar e vigiar desde a produção até ao consumidor, para ver quem é que fica com a fatia de leão. Não cabe ao Governo Regional produzir alimentos, não cabe ao Governo Regional fazer outro tipo de situação, a não ser fiscalizar e regular para que os elos, para que não haja ninguém a aproveitar-se de facto dos produtores.
António Ventura falava na sessão de encerramento da 16ª edição das Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória, que teve lugar em São Brás, onde anunciou ainda que o Observatório dos Preços Agroalimentares está em fase de instalação e deverá produzir resultados a partir de junho. A Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social entregou ontem os diplomas de formação aos novos cuidadores domiciliários no âmbito do programa Novos Idosos, que teve lugar no Lar Luís Soares de Sousa, de Ponta Delgada, como entidade formadora. A cerimónia, que decorreu no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara, formalizou a capacitação de 40 novos cuidadores para Ponta Delgada, a juntar aos 39 da formação que decorreu na Praia da Vitória dentro da primeira fase do programa. Mónica Cedi salientou que neste momento são já 210 os cuidadores domiciliários integrados e 19 os técnicos superiores especializados contratados pelas IPSS e Misericórdias a dar apoio domiciliário a 219 idosos como resultado do investimento de 2,1 milhões de euros. A governante considerou que este é um projeto inovador que terá continuidade apesar da mudança da pasta em termos políticos com a entrada do novo governo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Cátia Guerreiro é comissária de Ponta Delgada, Capital Portuguesa da Cultura 2026. O anúncio foi feito esta segunda-feira no Salão Nobre da Câmara Municipal pelo presidente da autarquia, Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Pedro Nascimento Cabral, arranca assim um projeto intergeracional que espera envolver todos os agentes culturais, considerando a Fadista uma projeção de Ponta Delgada.
E hoje arrancamos com aquilo que é um projeto que nós queremos que seja intergeracional, que tenha diversos públicos, que seja uma pedra de toque para alavancar aqui, uma vez mais, toda a nossa pujança cultural. Nós somos uma ilha e um concelho com uma história e com uma identidade própria. São quase 600 anos de vivência aqui a meio do Atlântico Norte, onde nós fomos criando as nossas tradições, a nossa forma de ser e estar. Estou plenamente convencido que damos um passo muito importante, um passo de sucesso para aquilo que nós todos queremos que Ponta Delgada, capital portuguesa da cultura, seja. Que seja, efetivamente, uma grande festa que envolva todos os agentes culturais e que promova Ponta Delgada no país e no mundo. E a Cátia é também uma projeção de Ponta Delgada por si só. A Cátia leva sempre o nome de Ponta Delgada consigo onde quer que ela esteja.
Ainda de acordo com o autarca, a capital portuguesa da cultura, Ponta Delgada, é, acima de tudo, uma grande montra que pretende dar a conhecer ao país e ao mundo o que andamos a fazer ao longo destes quase 6 séculos. Por sua vez, Cátia Guerreiro disse que levará a cabo esta missão para que Ponta Delgada seja um polo de atração cultural no país e no mundo.
Este concelho tem toda a tradição que nos inspira. Tem muito potencial para fazer crescer e acredito que envolvendo a comunidade, envolvendo todos os agentes culturais e fazendo com que toda a gente acredite que é possível fazer de Ponta Delgada um polo cultural, não só apenas em 2026, mas para o futuro, acho que se estivermos todos juntos nisto vamos conseguir fazer, para já ter um ano de celebração muito rico, mas acima de tudo fazer com que esse seja o ponto de partida para fazer crescer novos projetos e uma nova visão sobre a cultura em Ponta Delgada.
O presidente do município avançou que esta organização da Câmara de Ponta Delgada tem um financiamento de 3 milhões de euros da própria autarquia, de 1 milhão de euros do Governo da República e 1 milhão de euros do Governo Regional, através do Programa Operacional 2030.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Para ter uma voz saudável são necessários vários cuidados. Beber água é um deles e um dos mais importantes. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Voz. Promover a saúde do aparelho vocal e prevenir doenças da laringe é o objetivo deste dia. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Sem dúvida que a voz é uma ferramenta plena de comunicação, mas também é o reflexo da nossa identidade. E como esta é também responsável por quase 40% da nossa comunicação, a Atlântida falou com Carolina Câmara, terapeuta da fala, que deu algumas dicas para cuidar da voz.
A hidratação, portanto sempre beber muita água ao longo do dia à temperatura ambiente, coisas muito geladas nem muito quentes, portanto uma alimentação saudável, nada de coisas com muita gordura, muitos fritos, evitar ao máximo, para quem já tem alguns problemas de refluxo gastroesofágico, tudo o que seja cítrico e o que venha provocar ainda mais este refluxo.
Fumar, beber álcool, gritar, ter uma respiração superior e não costodiafragmática e pigarrear, ou seja, arranhar a garganta, são alguns fatores que podem prejudicar o bem-estar vocal. Nódulos, pólipos, cancro da laringe e paralisia das pregas vocais são as patologias mais comuns. Nesse sentido, a especialista chama a atenção para alguns sinais de alerta.
Um dos principais sinais de alerta é a sensação de corpo estranho. Portanto, a pessoa ter a sensação de que há aqui sempre qualquer coisa na garganta que não está a conseguir engolir. Ou ficar rouco, ou perder mesmo a voz após a produção vocal, que seja curta ou longa, ou estar constantemente com a necessidade daquele pigarrear que eu falei anteriormente, aquele para limpar a voz, ter quebras da voz enquanto está a falar, portanto, não estou aqui a falar consigo, está a falar comigo, não é? E a voz é sempre constante, e haver quebras aqui na voz é um sinal de alerta também. Sentir cansaço e tensão na zona do pescoço.
Carolina Câmara considera que há ainda um longo caminho a percorrer sobre o estigma que muitas vezes está associado à terapia da fala e frisa que esta especialidade abrange muitas áreas e não apenas a fala e a voz.
Trabalhamos desde a voz, a parte de recuperação neurológica após AVC ou traumatismo crânioencefálico, trabalhamos a parte articulatória, linguagem, gaguez. Há aqui uma panóplia gigante de áreas de atuação do terapeuta da fala, que vai desde a criança que acabou de nascer aqui com problemas ou do freio ou de amamentação, que nós também trabalhamos esta área, ou mesmo até aos adultos que infelizmente aqui nas demências ou AVCs.
Ressoar, educar e celebrar foi o mote escolhido para as celebrações deste ano do Dia Mundial da Voz.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida e com destaque para o Dia Mundial da Voz que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Horas em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.